Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você vai estar ouvindo esse podcast. Eu sou Rafael Silva dos Santos, sou aluno da pós-graduação em inovação na educação aí da Uniplac. E esse podcast ele é especial porque ele é uma avaliação, na verdade. Ele está sendo gravado aqui em casa, em plena quarentena, e exclusivamente para a professora Vanice dos Santos. Prof, então assim, sinta-se à vontade para ouvir esse podcast onde a senhora quiser, do jeito que a senhora quiser, pode ser no carro, pode ser no trânsito, ou então faz que nem eu ouço meus podcasts lavando prato, tá? Então assim, chegando de enrolação, né, já vou lá em 40 segundos de enrolação, e qual é o objetivo desse podcast? É resumir, sintetizar a minha pesquisa que eu fiz sobre concepção de educação, ensino-aprendizagem, sujeitos, né, nesse teatro aí, né, que é professores e alunos, o professor e alunos, metodologias ativas, aprendizagem adaptativa, ensino híbrido. Então, vou começar falando sobre concepção de educação. E aqui, eu fui lá em dicionário etimológico e pesquisei o termo educação. De onde vem essa palavra? Como é que ela se desenvolveu? E educação vem do latim educare, que significa literalmente conduzir para fora. Nesse sentido, a educação é empregada no sentido de preparar as pessoas para o mundo e viver em sociedade. Tirar ele de dentro de si mesmo, ou seja, preparar você para a sociedade, para viver em comunidade. E só se faz isso através de um processo, tá? Que é o processo ensino-aprendizagem. Aprendemos em sala que ensino e aprendizagem, né, apesar de tem duas formas de você encarar esse termo separadamente, ensino e aprendizagem, em que o ensino se dá separado da aprendizagem. Você pode, inclusive, nas palavras da professora, você pode ter o ensino e não ter a aprendizagem. Quando o professor fala e o aluno não compreende, ele não se integra naquele conhecimento, né? Ou melhor, não integra aquele conhecimento para si. Ou também pode ser que haja a aprendizagem sem haver o ensino, né? E aqui a gente pode falar sobre pessoas que são autodidatas, ou até naquela aprendizagem mais do dia a dia. E para falar sobre ensino-aprendizagem, né, a gente pode ir lá na Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, no capítulo 2, em que ele critica ali a concepção de educação que ele chama educação bancária, né? Isso também foi abordado em sala. E o que seria a educação bancária? É como se o aluno, né, ele fosse um depositário, né? Uma conta que você deposita conhecimento. Então, assim, aquela via de mão única. O professor injeta conhecimento no aluno, deposita conhecimento no aluno. Daí vem essa concepção bancária da educação, e que, segundo Paulo Freire, serve como instrumento de opressão, já que não abre possibilidade do aluno realmente desenvolver um senso crítico, né? Ou seja, esse tipo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem bancário, nele não existe uma via de mão dupla, né? Não existe uma troca, um compartilhamento. Existe uma via de mão única. E sempre que eu leio a palavra pedagogia do oprimido, eu lembro daquele filme Matilda, né? Não sei se você lembra daquele filme Matilda, que tinha aquela menina, né, que ela desenvolveu poderes e tal, e aí, em que a grande vilã do filme era a Agatha Trunchbull, né, que era uma diretora linha dura, né, que, enfim, tinha lá seus métodos muito coercitivos. Eu não sei se estou usando a palavra correta, né, mas era aquela que tinha palmatória, não sei o quê. Eu também lembro que a minha educação, um pouco, foi disso também, né? Eu lembro da minha primeira, segunda série, em que a prof, ela dava aula com a régua. E quando você desobedecia, você tomava um bolo na mão. Então, assim, essa é a educação de mão única, né? Não existe o diálogo, não existe um compartilhamento. Existe, eu falo, você obedece. E escreveu, não leu, o pau comeu. Só que, diante disso, o objetivo aqui é promover uma outra abordagem do ensino, uma outra abordagem da educação. Inclusive, esse é o título e o motivo do nosso curso, né? Inovação na educação. E o que se espera, né, atualmente, Inclusive, esse é um dos motivos do nosso curso de inovação na educação, é preparar docentes para esse novo mundo, para essa nova realidade, para essa nova realidade de novos alunos. Como sempre o professor Munir, né, nosso colega em sala, a gente sempre fala sobre a indústria 4.0, né, e a indústria do século 21. A escola não mudou muito nos últimos tempos, nas últimas décadas, tá? Então, é necessário que se faça alguns rearranjos e algumas adaptações, até porque a escola, do jeito que ela está obsoleta, né? Se você pensar na educação em uma via de mão única, né? Como Paulo Freire, falando novamente aqui sobre Paulo Freire, né? Em Pedagogia do Oprimido, a concepção bancária da educação, né? Aquela via de mão única onde o professor detém o conhecimento e deposita esse conhecimento dos alunos. O que eu posso falar sobre isso? Eu trabalho com cursos profissionalizantes, trabalho com aprendizagem comercial e em uma dessas instituições me chama a atenção a variedade de pessoas que temos lá, né, na sala. Então, assim, uma turma muito heterogênea. Tem pessoas de 14 anos e pessoas de 60 na mesma sala. Então, uma das coisas que eu tento pacificar na primeira aula é de que todo mundo tem conhecimento, né? Todo mundo pode compartilhar esse conhecimento. Porque os alunos de 60, às vezes, têm dificuldade com o computador. O rapazinho lá de 14, a moça de 13 anos, tem uma facilidade maior com tecnologia e aí a gente acaba que se ajuda nisso, né? E diante disso, as metodologias ativas, elas vêm para melhorar e para justamente atualizar a escola. Então, para contextualizar isso aí, eu fiz uma consulta no livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, né? Da Lilian Bassiche e o José Moran. O José Moran, que é doutor em comunicação pela Universidade de São Paulo. Sobre metodologias ativas, ele coloca uma coisa interessante, né? Que aprendemos desde que nascemos e ao longo da vida em processo de design aberto, enfrentando desafios complexos, combinando trilhas flexíveis e semi-estruturadas em todos os campos, pessoal, profissional e social, que ampliam nossa percepção, conhecimento e competências para escolhas mais libertadoras e realizadoras. A vida é um processo de aprendizagem ativa, de enfrentamento de desafios cada vez mais complexos. Então, se a vida é complexa, né, e a gente aprende ativamente, viver é aprender ativamente, e isso lembra um pouco o pragmatismo de Dewey, né, que inspirou muito o Anísio Teixeira, e que você não, não... Em outras palavras, né, vou tentar traduzir do meu jeito. Em outras palavras, a escola, ela não prepara para a vida, mas a escola, ela é a própria vida em si. Ou seja, o aluno, ele, na escola, ele tem que aprender a viver. Eu estou traduzindo nas minhas palavras, né? Eu não tenho aqui, não fiz anotação exatamente como é que está no livro, né? Eu lembro muito, agora eu vou falar um pouco da minha vida, vou falar um pouco sobre um tempo em que eu estava inserido em uma igreja evangélica. E eu não conseguia entender como é que as pessoas conseguiam ligar e desligar o ser evangélico, o ser cristão, na verdade. Eu não conseguia entender como é que eles ligavam e desligavam. Eles ligavam o cristão dentro da igreja, saía da igreja e desligavam o cristão. E aí fazia um monte de coisa errada, enfim. E depois, no próximo domingo, ligava de novo o botãozinho. E aquilo sempre me deixou muito... sempre me deixou com uma pulga atrás na orelha, né? Porque para mim não era assim que deveria ser. E eu acredito que também na escola é a mesma coisa. Você não vou aprender a viver. Né? Inclusive, eu estou lendo um ótimo livro, que é Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, e ele fala justamente sobre isso, sobre aquelas habilidades socioemocionais que as pessoas não desenvolvem e crescem aleijadas, né, de certa forma, podem até adquirir o conhecimento hard, né, o hard skills, ou seja, aquele conhecimento técnico, aquele conhecimento de QI mesmo, que é consciente de inteligência, mas, por outro lado, estão aleijadas no sentido de educação emocional, né? De inteligência emocional. Então, sobre algumas metodologias ativas, a gente pode falar sobre a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em problemas, estudo de caso e a aprendizagem entre pares ou times. Aqui eu posso dizer que temos uma experiência bem bacana nesse aspecto na nossa... E as metodologias ativas, elas vêm justamente isso aí. Tirar o aluno, e agora eu vou falar sobre os atores, né, do processo ensino-aprendizagem, que é o professor e os alunos. Tirar os alunos de uma condição passiva, onde ele só recebe o conhecimento, para uma posição ativa. Por isso do nome metodologia ativa, né? Onde você coloca o aluno no centro do problema. E você começa a desenvolver junto com ele, né? E não uma coisa desconectada, né? Mas e isso envolve levantar os conhecimentos prévios e adaptar esse ensino, né? Essas metodologias ativas para despertar no aluno, para despertar nele justamente isso. William Glasser, ele tem a pirâmide da aprendizagem, né? Em que no método passivo, você aprende 10% lendo, 20% escrevendo e 30% observando. Então esse é o método passivo. O método que um método que foi aplicado na minha educação. Mas nessa mesma pirâmide existem outras formas em que o conhecimento, né, o desenvolvimento do aprendizado, ele é mais bem aproveitado. Então, assim, ver e ouvir. Então, se você usar estímulos visuais e auditivos, 50%. Quando você discute com outra pessoa, isso aumenta para 70% de aprendizagem, né, de fixação do conhecimento. 80% você aprende na prática. E 95% você aprende ensinando. Tá? Então, essa pirâmide da aprendizagem vem justamente ao encontro dessas metodologias ativas. Tá? E a gente poderia falar em cultura maker, poderíamos falar em design thinking, que é justamente isso aí, que é justamente você aprender fazendo, aprender ali com base justamente nisso aí, em projetos. Aprendizagem baseada em projetos. Eu queria compartilhar uma experiência que eu tive, inclusive tem até um podcast exclusivo, né? E fala sobre um podcast meu com o Lúcio Luiz, lá do Orion Park Tecnológico, que fala sobre o SW Lages. O que é o SW Lages? É o Startup Weekend Lages. É um evento idealizado pela Techstars e junto com o Google. Tá? E eles pegaram a metodologia aplicada no Vale do Silício e transformaram isso em um evento chamado SW, Startup Weekend. O que é que a gente faz nesse SW Weekend? São 52 horas. E nessas 52 horas, as pessoas, né, os grupos, que são 10 grupos aproximadamente, têm que desenvolver uma startup. Startup assim como Airbnb, Uber, enfim. E como é que começa o desenvolvimento de uma startup? Você começa resolvendo um problema. E para você resolver um problema, você tem que validar esse problema. Quer dizer, não é só criar o problema na tua cabeça, é você ir a campo e pesquisar e saber se realmente aquelas pessoas têm esse problema. Então, no meu ponto de vista, tem tudo a ver, né, com essa aprendizagem baseada em problema e aprendizagem baseada em projetos, né? E é muito interessante a metodologia do Startup Weekend. É uma metodologia que realmente tira as pessoas que participam da zona de conforto. Tiram as pessoas desse viés teórico de tudo, né? E coloca a mão na massa. E coloca a mão na massa e vai pra prática. Tínhamos, então, três perfis de participantes. O desenvolvedor, que era aquele cara que entendia de internet. Tínhamos o comercial, que é o cara responsável por vendas, né? Enfim, marketing, divulgação. E tínhamos um designer, que cuida dessa parte mais de imagem, né? De design gráfico, etc. Só que é tão incrível o Startup Weekend, inclusive vai ter agora uma nova versão dele em novembro. É tão incrível que o que foi que eu aprendi com o Startup Weekend? Que essa metodologia ela pode ser replicada em outros ambientes, né, em outras situações de escola, e eu acredito que a recepção tende a ser a melhor possível. Tende a ser a melhor possível. Porém, devo dizer que nos atores aí, né, falando agora sobre professores, eles também têm que estar preparados para isso, né, porque assim como temos ali em nossa turma algumas pessoas que são professoras, professores, estão desenvolvendo, aprimorando, se especializando na área da educação, muitos professores também, eles ficam na zona de conforto. E aí é onde a coisa complica, porque não adianta nada você ter uma escola promover uma série de incentivos, de metodologias ativas, se o profissional ele não estiver também preparado para poder aplicar essas metodologias, né? Se ele não estiver, pelo menos, minimamente interessado. E essa zona de conforto é algo que realmente incomoda, porque isso não se faz o aluno, por mais que você dê autonomia ao aluno, ele por si só, ele nunca vai chegar sozinho em algum lugar. E aí entra o papel do professor, como professor tutor, né? Professor que ele sabe que não detém o conhecimento, e ele vai construir isso junto com os alunos. E aqui entra um outro aspecto, que é a aprendizagem adaptativa. Estamos no século XXI, e as possibilidades hoje de tecnológicas são enormes, são várias. As possibilidades hoje de você extrapolar a aula em sala de aula, né? Extrapolar, romper as barreiras da sala de aula hoje são muitas. Esbarra também, de novo, né? Esbarra em dois aspectos. A questão dos profissionais da educação, professores, e uma outra situação que é a própria estrutura física, né? Esbarra na própria estrutura física. A gente ouve ali relatos de escolas que tem um computador, mas a escola também está caindo aos pedaços, ou seja, é o teto que está desabando, é a parede que está desabando. Então, assim, temos também um problema de estrutura física nas escolas. Quando não estrutura parede e teto, a própria estrutura de informática, né? A própria estrutura de rede, né? Que não tem. Infraestrutura tecnológica que não tem. E aí temos esses problemas de implementar uma aprendizagem adaptativa. Mas o que é a aprendizagem adaptativa, né? A aprendizagem adaptativa é a gente integra justamente o aluno, né, com outras formas de educação, com algo que se adapte a ele, por isso que a palavra é adaptativa. E uma das coisas mais bacanas, né, que eu, dos últimos tempos, assim, que eu, inclusive, eu usava isso na minha... Então, eu comecei uma graduação em engenharia mecânica, que eu usava muito a Khan Academy. Essa questão de progredir em algumas matérias, né, por vir de escola pública, a gente chega no ensino superior muito deficiente em algumas áreas. Ou melhor, em todas as áreas, a gente é muito deficiente, né? Então, no IFSC, eu tinha vários colegas, e isso me deixava, vou confessar até agora aqui, né? Isso me deixava muito, muito, muito triste, inclusive. Porque eu, lá com meus 28 anos, 29 anos, se não me engano, com alunos, colegas meus, de menor idade, e esses colegas, eles sabiam de tudo, e enfim... E eu venho de escola pública, e eu e outros colegas também que vimos de escola pública, a gente se sentia muito atrasado. E aí, uma das formas que eu consegui acompanhar, ou pelo menos tentar acompanhar o ritmo, foi através da Khan Academy, né? Que lá você vai, escolhe uma trilha de conhecimento, escolhe as matérias e você vai avançando. E é uma espécie de game. Há uma espécie de gamificação na Khan Academy. Você vai pontuando, enfim, vai fazendo exercícios, vai tendo aulas. E é muito bacana, muito legal. Nesse aspecto, eu posso também dizer, né, a minha primeira graduação, que foi em Ciências Contábeis, foi feita EAD, principalmente por conta da dificuldade, né, que é de ter faculdades no interior da Bahia. A faculdade mais próxima ficava a 120 quilômetros e era uma faculdade pública, que era a Universidade do Estado da Bahia. Ou seja, o processo seletivo já era algo muito complicado por conta da concorrência. E além disso, pesava também a questão financeira, porque por mais que o ensino fosse grátis, o deslocamento diário, né, pesaria muito no bolso, certo? E além de também não ter todos os cursos, por exemplo, não ter ciências contábeis. Então, a opção mais lógica e mais fácil foi fazer ciências contábeis na Unopar, né, que é a Universidade Norte do Paraná. E ali eu tive a exata ciência, né, a exata noção do que é isso aí, do que é o ensino híbrido. Porque tínhamos encontros presenciais, né, tinha uma tutora em sala de aula que nos ajudava, tínhamos também a parte de exercício, de resolver exercícios, fazer trabalhos em grupo. A didática, né, dos professores nem sempre ela é levada em conta. Ou seja, basta a pessoa ter experiência e ter algum mínimo de especialização, ela já consegue dar aula no ensino superior. E não existe uma formação pedagógica. Ou seja, isso reflete também num certo na qualidade do ensino. Eu sei disso hoje, porque hoje eu faço essa especialização, e eu sei que existem caminhos que só são descobertos, existem caminhos e forma de educar, forma de promover essa troca de conhecimento, né, que vai além do óbvio. E é necessário que os profissionais de educação estejam atualizados e atentos a isso. Então, esse foi o nosso podcast. Prof, muito obrigado, muito boa noite. Quero agradecer, né? Pensei que seria fácil, mas não foi fácil fazer esse podcast. Estamos aqui em quarentena e a minha filha também está ali, né? De vez em quando ela entra aqui no quarto e tal. Então, acho que muitos cortes vão ser por conta disso. Tá? Então, muito obrigado. Eu agradeço muito e a gente se vê por aí. Até mais.